Você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, aqui pela Rádio USP, nesta manhã, com as principais notícias do dia. E também as entrevistas exclusivas que realizamos sobre os mais diferentes temas com os especialistas da Universidade de São Paulo. Inclusive, hoje é dia de estreia. Nós vamos fazer a partir de hoje, e sempre às sextas-feiras, última sexta-feira do mês, nós vamos falar sobre um tema ainda pouco explorado, pouco divulgado. Nós vamos falar sobre os oceanos. É um especial sobre oceanos. E vamos abrir esta nossa série falando do tema mar profundo. Há dados muito importantes, não é? Sobre, digamos, esse lugar do planeta ainda pouco explorado, entre as quase 8 bilhões de pessoas. Vejam só. Apenas 5 atingiram a Fossa das Marianas, que é o ponto mais profundo dos oceanos. Quais são os desafios, desde logísticos, para explorar essa riqueza, quilômetros de riqueza que estão abaixo da superfície do mar? Inclusive, tem um livro que trata deste tema, Biodiversidade do Mar Profundo Brasileiro. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Paulo Sumida. Ele é do Laboratório de Ecologia e Evolução de Mar Profundo do Instituto Oceanográfico da USP e é editor desta obra. Tudo bem, professor? Bom dia e seja bem-vindo aqui ao jornal.
Bom dia, Oxene. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar aqui para falar desse assunto que eu tanto amo, mas que é tão pouco conhecido das pessoas.
É verdade. Então, a primeira questão que coloco é justamente essa. As pessoas adoram o tema, têm muita curiosidade sobre esse assunto. Mas por que ele é tão pouco explorado, falado, divulgado? É porque ainda as pesquisas ou a divulgação das pesquisas precisa ser ampliada?
Na verdade, um dos motivos é que é um ambiente muito grande, é um ambiente imenso. Você imagina que se 70% do oceano é coberto por água, 70% do planeta é coberto por água, 90% desse 70% fica em profundidades maiores que 1.000 metros, que a gente já considera como mar profundo, né? Então, são 360 milhões de quilômetros quadrados e cerca de 1 bilhão de quilômetros cúbicos de volume, todos esses ocupados por, né, com pós químicos, animais, plantas das mais variadas categorias, né? E além de tudo, então isso faz com que seja um ambiente, né, muito inacessível e extremamente caro de se explorar. Dificulta um pouco as pesquisas nessa região.
Mas isso não quer dizer que não tenhamos esses estudos e essas pesquisas, e a gente está falando de um centro de referência no país, professor, que é o Instituto Oceanográfico. Então, mesmo com todas essas dificuldades, o que já tem sido estudado e o que se conhece dessa superfície profunda do mar?
Eu acho interessante a gente falar de mar profundo, porque vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Se a gente pegar um avião, né, e sobrevoar o país, né, o que que a gente vai ter? A gente vai ver o Cerrado, você vai ver a floresta amazônica, né? Então, quando você entra na superfície do oceano, quando você sobrevoa a superfície do oceano, o que você vê é apenas mar, uma superfície de água. E isso não quer dizer que ali dentro não tenha nada. Se você retirar toda a água do oceano, você vai ver um monte de montanhas, várias feições diferentes, e essas feições são ocupadas pelos mais variados organismos vivos, né? E o mar profundo, realmente, quando você vê aqui no exemplo da costa brasileira, é pontuado por uma série de ambientes assim espetaculares. A gente vê desde recifes de corais super biodiversos, né? Até áreas em que organismos se alimentam da emanação de hidrocarbonetos, de petróleo. Desde as condições mais inusitadas, como, por exemplo, você ter um processo de produção de alimento que independe da fotossíntese, que acontece em regiões profundas do planeta, inclusive aqui na nossa costa.
Professor, isso tudo se sabe das pesquisas, dos estudos que vêm sendo feitos. E, como eu disse, o Instituto Oceanográfico da USP é uma referência, não é?
Sim, é uma referência, com certeza, é uma referência mundial, né, para estudos de mar profundo, né? Tanto que nós participamos de diversos comitês internacionais, né? Inclusive comitês que vão agora trabalhar na nova década dos oceanos, né? Que é a década de 2021 a 2030, né? Foi declarada pela UNESCO a década dos oceanos, que são extremamente importantes para a saúde do nosso planeta.
Bom, voltando ao trabalho, é uma obra escrita por vários autores, coautores, editores, cerca de 2 anos de trabalhos, então foi feita uma revisão, explica um pouco para o nosso ouvinte, uma revisão da literatura científica de tudo que foi produzido até aqui sobre mar profundo, a USP também certamente contribuiu com isso, então conta um pouco para a gente, como é que foi feito esse trabalho?
Sim, a gente convidou vários especialistas, né? Que como é um ambiente tão diverso, né? Você não, muitas vezes não consegue estudar tudo, né? Então, várias pessoas então, são necessárias, né? Para produzir uma obra que tenha um nível, né, científico importante e relevante, né? E eu fiquei com a responsabilidade, eu, o professor Ângelo Bernardino, da Universidade Federal do Espírito Santo, que foi meu ex-aluno, o professor Fábio Cabreira de Léo, da Ocean Networks Canada, que foi ex-aluno do Instituto Oceanográfico também, de, então, organizar, né, as obras desses outros autores, incluindo nossas próprias obras dentro do livro, para fazer um livro conciso, né, e que tenha um bom nível científico e muita informação importante desse livro, compilando então tudo que foi feito no país, né, né, também pela USP, uhum, e principalmente, eu diria, pela USP também, né, no quesito de estudo de mar profundo brasileiro.
Professor, quais são os destaques? Conta para a gente alguns temas que podem ser encontrados nessa obra.
A gente tentou ser o mais englobar a maior parte de ambientes possíveis, né? Então, como eu disse, a gente descreve, né, por exemplo, ambientes coralíneos, que muitas pessoas acham que os corais só existem em áreas quentes, né, e claras e rasas, como, por exemplo, o Caribe e a Austrália, por exemplo, né, que o Indo-Pacífico, né, que você tem aqueles ambientes fantásticos, né? E o que a maior parte das pessoas não sabe é que existem corais que vivem em águas frias, né, e águas profundas. Na verdade, se a gente observar uma taxa, né, da quantidade de corais desses de águas rasas com águas profundas, a gente vai ver que mundialmente você tem uma espécie de água rasa para uma espécie, tem uma razão de 1 para 1. No Brasil, essa razão é de 1 para 4. Então, para cada espécie de água rasa, você tem 4 na região profunda, o que faz com que esses ambientes sejam muito importantes na nossa costa, mas é que eles estejam ainda, né, sob pressão de impactos antrópicos, como, por exemplo, principalmente a pesca, né, de arrasto, a indústria de óleo e gás. Então, a gente discute muito não só os ambientes, mas também quais são os impactos que esses ambientes vêm sofrendo e como, né, fazer para, então, melhorar a conservação desses ambientes. Outro capítulo, a gente fala sobre ambientes que são baseados na energia proveniente de hidrocarbonetos de petróleo. Então, isso é outra coisa super inusitada, né? Os reservatórios de petróleo, a gente sabe que no Brasil a gente tem muito mais reservatórios de petróleo no mar, né? A maior parte da produção petrolífera do Brasil é marinha, mas existem muitos locais dessas onde há essa produção que você tem a exudação natural desses compostos. Então, esses compostos, eles saem do sedimento do fundo marinho e vão para a água. E quando eles chegam na água, eles são capturados por bactérias que fazem um processo chamado de quimiossíntese, né? Então, elas pegam a energia daquele hidrocarboneto, da mesma forma que o carro usa a energia do petróleo, esses organismos também usam a energia do petróleo para produzir mais matéria orgânica. Por exemplo, a bactéria usa essa energia para se replicar, se reproduzir, né? E esses organismos se associam a outros organismos mais complexos, né, invertebrados, para fazendo então toda uma cadeia trófica baseada nessa produção bacteriana. Então as bactérias se reproduzem, os invertebrados comem as bactérias, os peixes comem os invertebrados, formando uma cadeia trófica toda ligada a essa quimiossíntese. Então é muito interessante, né? Acho que eu destacaria esses dois, além de ter vários outros, né, trabalhos. Sim. Existe um capítulo que fala sobre toda a circulação profunda da margem continental brasileira, né? Então um capítulo muito legal que fala sobre todas as massas d'água, para onde elas vão, onde elas ficam, que elas são super importantes para a distribuição de calor, né, no planeta. Também para a distribuição de outras coisas do planeta, das larvas, dos próprios organismos. É muito interessante.
Agora, falando um pouquinho sobre pesquisa, incentivo à pesquisa, produção de obras como essa, enfim, pesquisas que estão acontecendo, que são realizadas pelo Instituto, da USP. Como é que está a área de apoio à pesquisa referente a esse tema?
Então, a gente tem várias fontes diferentes de apoio, né, financeiro. Em São Paulo, nós somos privilegiados porque, obviamente, a gente tem a FAPESP, que é um gigante em termos de financiamento, né? Então, isso facilita muito, né? Inclusive, nossos navios foram, em parte, pagos pela FAPESP, né? Outra fonte de financiamento, a gente tem muito financiamento de indústrias do petróleo, mas através da Agência Nacional do Petróleo. Então, que não é para financiar a exploração, mas sim para financiar estudos, por exemplo, de impacto ambiental, ou então de caracterização ambiental, né? E então você tem muito. Você tem as agências federais, né? Infelizmente, a gente vive hoje um momento ruim, né? Com esse PL, esse projeto de lei que o Estado quer votar, né, para tirar o dinheiro da universidade, o dinheiro extra que eles falam, que não é um dinheiro extra, né? Mas tirar esse dinheiro da universidade e também da FAPESP. Isso aí, se acontecer, vai ser catastrófico para o sistema de ciência e tecnologia do Estado, que, na verdade, é o melhor do país, né? Vai transformar uma coisa que é exemplo, né? O sistema educacional superior e o sistema de ciência e tecnologia, e vai transformar, vai começar a sucatear esse sistema aí, porque a gente vai ter muito problema. No momento, eu, por exemplo, meu laboratório, eu não posso reclamar de financiamento, né? Mas poderia ser muito melhor. No mar profundo, especificamente, o que pega muito é a infraestrutura para pesquisa, né? Porque você precisa de meios muito específicos. Por exemplo, você precisa de robôs, né? Que fazem intervenção no fundo marinho, às vezes submarinos, submersíveis, né, de pesquisa, e navios de grande porte para fazer essa pesquisa, né? Se a gente vê que a nossa zona econômica exclusiva, a maior parte dela é formada por áreas mais profundas, né, isso aí é super importante para a gente, né? E os recursos que a gente tira desse mar profundo, né? Recursos de óleo, gás, recursos vivos, né? E agora a gente vai ter também os recursos minerais, né, que são os que estão mais em voga, né, que são recursos metais, né, metais de base e metais raros, que são usados muito na indústria de alta tecnologia e o que a gente chama de tecnologia verde, né, de baterias, turbinas eólicas, né. Existe uma demanda muito grande para esses elementos, para esses metais mais raros, que a gente hoje sabe que eles estão mais concentrados nessas áreas profundas do oceano do que em terra. Além disso, as minas terrestres já estão exauridas, então agora a indústria está indo para esse mar profundo aí. E isso tem uma parte boa e uma parte ruim, né? Que a degradação ambiental é a parte ruim. Então, quantidade de pesquisas vai ser importante aí. Então, o apoio em termos de infraestrutura e dinheiro para pesquisa deveria ser aumentado e não diminuído, como está sendo feito hoje em dia.
Lamentavelmente. Professor, quem se interessou pelo livro, qual a editora, onde pode acessar, onde há informações sobre essa obra?
Então, o livro, ele ainda não está disponível, né, mas ele é um livro da Springer, né, uma editora aí, alemã, se não me engano, e a Springer, ela vai, eu estou, na verdade, hoje eu estava fazendo a leitura dele, né, que para ver se tem algum erro, né, mas ele já está pronto aqui na minha frente,
ah,
e
que
eu,
ótimo.
Ele deve ser lançado provavelmente em outubro, né, assim que eu terminar, a editora vai lançar, ele vai ter a versão impressa, mas e a versão também digital. Então, acho que para vocês verem, né, se alguém tem interesse no livro, é um livro escrito em inglês, né, para atingir um público maior, e ele vai ficar disponível, então, na editora Springer para compra. Né?
Perfeito. Quer dizer, nós aqui, então, já adiantamos, né, trouxemos a novidade que em breve estará sendo disponibilizada para todos os interessados. Professor Paulo Sumida, do Laboratório de Ecologia e Evolução de Mar Profundo, do Instituto Oceanográfico da USP, editor desta obra, muito obrigada pela conversa aqui com o nosso ouvinte. Vamos acompanhar em breve o lançamento do livro e também vamos dar continuidade ao especial Oceanos. Hoje abrimos este especial com o tema Mar Profundo, né, e todas essas riquezas ainda por serem exploradas. Professor, muito obrigada pela participação e até de uma próxima oportunidade.
Obrigado, fiquei super feliz de poder participar e divulgar esse ambiente tão importante, né? E também divulgar a necessidade desse país confiar na pesquisa, né? Confiar na ciência. Né? Muito obrigado.